política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste, Setentrional Pernambucano, bom dia aos amigos da Paraíba também, pois é, chegando aqui nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 22 de julho de 2015, chegando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate. Na técnica temos o Jobson Barros e aqui comigo o Romenick Stephens, bom dia Romenick.
Bom dia Silvio, bom dia Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, amanhã fria, né? Manhã legal, né? Vamos pra dormir.
Já né? Estamos dificuldade. Nos acostumados numa situação dessa, né? Eu tô com medo quando chegar o verão novamente.
Pois é.
Que esquentar de fato, aí a falta desse frio vai ser grande, né?
Pois é, porque a gente, a maior parte do ano mesmo é temperatura altíssima, né? Aí chega esse período, a gente acha legal, diferentemente de outras regiões, aí, quando faz aquele solzão, né? Aquele, abre mesmo aquele sol, né? Dia claro, o pessoal festeja. Aqui a gente festeja dessa forma, né? Bom, 8 horas e 9 minutos, e a gente começa trazendo aqui o que saiu ontem, né? Mais uma pesquisa que foi encomendada pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, ao Instituto MDI, que mostra a aprovação de Dilma caindo, né? Cada vez mais a população reprova o governo Dilma. A avaliação positiva do governo da presidente Dilma Rousseff caiu para 7,7%. O número foi divulgado ontem pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT, ao Instituto MDA. Na última pesquisa, em março, a aprovação da gestão petista era de 10,8%. De acordo com o levantamento, 70,9% dos entrevistados fizeram avaliação negativa. Em março, o percentual negativo atingia 64,8%. O desempenho pessoal da presidente no comando do país também sofreu uma queda, passando de 18,9% para 15,3% agora em julho. Ela era desaprovada por 77,7% dos brasileiros em março e agora tem 79,9% de desaprovação. Além da aferição sobre a popularidade da presidente Dilma, a pesquisa CNT-MDA também consultou a população sobre a expectativa com emprego, renda, saúde, educação e segurança pública. Para 15% da população, a questão do emprego vai melhorar. 55,5% não tem expectativa de melhora e 27,5% acha que vai ficar igual. No quesito saúde pública, outro item que preocupa o brasileiro. 13,6% acredita que vai melhorar, enquanto 47,5% diz que vai piorar. Para 37,1%, a situação atual não vai sofrer alterações. Os entrevistados foram questionados ainda sobre política, eleições, Operação Lava Jato e outros assuntos. Foram entrevistadas 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança. Então está aí a situação hoje do governo da presidente Dilma Rousseff. Romenick.
Silvio, a situação fica cada vez pior para Dilma Rousseff, né? No Rojão que vai, se nas próximas pesquisas o Instituto não passar na casa de Dilma, ela zera. No Rojão que vai, já estamos em 7,7%, né, apenas de aprovação. Agora, eu gostaria de entender, porque tem institutos, né? O interessante é que quando se trata da presidente Dilma, né, não se coloca o regular como o momento de aprovação, né? A gente observa que quando as pesquisas são para governadores, para prefeito, assim...
Regular, aí coloca regular junto com o positivo, com a aprovação.
Com o bom e o
outro. E aí vai lá, né? Para cima, né?
E aí vai para cima, vai para 30... Se fosse com regular aqui, iria para uns 30 e pouco por cento, né? Quase 40. Mas aí, sempre que a pesquisa é presidencial, nunca coloca o regular como na média dos positivos, né? Só coloca, fica ali,
mergulhando. Até porque regular não está achando ruim e nem está achando, é um governo, né, que passa, né?
Exatamente, né? O que eu estou dizendo, quando a gente vê uma pesquisa, até que passa mesmo nas principais emissoras que está lá para governador e tudo mais, sempre é incorporado regular. O que eu acho estranho apenas é esse fator para presidente. Né? Mas a pesquisa aí, bem detalhada, né? Um momento difícil pelo qual o PT passa. Difícil por quê? Porque se nós formos pegar outros números dessa mesma pesquisa, o principal nome para a disputa do PT, né, saindo do campo de de Dilma para o eleições de 2018, por exemplo. O principal nome do PT, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né, ele, em praticamente todos os cenários, né, ele perde as eleições se a mesma fosse hoje. Né. Então, ele colocar o Lula versus o Aécio Neves, ele perde no primeiro e segundo turno. Colocar o Lula versus o Geraldo Alckmin, ele empata tecnicamente com a Marina e o Geraldo Alckmin, mas quando vai para um segundo turno com o Alckmin, perde da mesma forma. Né? Com José Serra, o Lula empata tecnicamente também, mas quando vai para um segundo turno, perde da mesma forma. Né? Então, é uma situação que o PT passa que é complicado. Acho que é o pior momento do PT, né, da sua história, podemos dizer assim. Sabemos que o PT veio de várias derrotas até chegar ao poder, mas não numa situação como essa. Primeiro porque está no governo, né? Primeiro porque já mostrou um projeto para o país estando no governo. Então é uma situação complicadíssima. Agora, o que me chama a atenção, Silvio, é que nessa pesquisa que o Lula está, que está o Lula versus Aécio, versus Alckmin, versus Marina, uma das pessoas que aparece, na minha opinião, muito bem, é o Jair Bolsonaro. Né? Em torno de 5% em praticamente todas as pesquisas. Fica variando de 5% a 6% em todas as pesquisas. Né? Camarada de forma de um tradicionalismo militar tamanho. Né? Um cara cheio de preconceitos, né? Mas está aí. Representa uma parcela de aproximadamente hoje, representa uma parcela hoje de aproximadamente 6% do povo brasileiro.
Que é o perigo, né? Que é o perigo, infelizmente, que tá, que o Brasil tá assistindo hoje, né? Você vê naquelas manifestações, mesmo a quantidade de pessoas que queriam a volta do regime militar. O interessante é dizer o seguinte, né? Quando ia se entrevistar aquelas pessoas, elas diziam o seguinte, que o PT tinha instalado uma ditadura no país. Então queria a volta dos militares ao poder. Dá para entender?
Silvio, e a minha preocupação é o seguinte, porque sempre teve figuras como Bolsonaro nas disputas eleitorais desde o período da redemocratização da República. Mas nunca chegavam sequer a pontuar em uma pesquisa. Né? Até após a eleição, quando abria as urnas, dos votos válidos, eram votos insignificantes. Né? Mas aí a gente observa um Jair Bolsonaro hoje, né, configurando aí mais, aproximadamente entre 4% a 6%, dependendo do quadro ao qual disputa. Né? Voltando novamente para a presidente Dilma. Né? Hoje nós temos um quadro de mais de 60% que revela que é a favor do impeachment de Dilma. Mais de 60%. Né? Então, a popularidade da presidente Dilma é lá embaixo. Mas como nós vimos nas ruas e nas pesquisas à época, o povo não estava a favor, podemos dizer assim, a maioria dos brasileiros não estava a favor do impeachment, estava a favor da moralização política, estavam contra a corrupção. Contudo, já estão, o povo, segundo a pesquisa, já incorpora a corrupção a presidente Dilma de fato, mesmo até o momento ela não ser vinculada, né, dentro desse esquema da Lava Jato, diretamente, deixar bem claro. Né? Mas já começa, entre os fatores que levantaram esse alto número a favor do impeachment da presidente Dilma, estão as contas da campanha, que de forma constante está no noticiário, e que a presidente Dilma tem até hoje para responder sobre essas contas, né? Também as pedaladas fiscais do Tribunal de Contas da União, que também tem até hoje para responder, fazer a sua defesa no plenário do Tribunal de Contas da União. Né? Então, tem X fatores que fizeram com que a presidente Dilma hoje, além da sua reprovação que aumenta a cada dia, né, em cada pesquisa que se faz, também agora vem aumentando o número de pessoas que são a favor do impeachment. Desses 70% que reprova a presidente Dilma, a gente observa aí que 62% já são a favor do impeachment da presidente Dilma. Então, o PT chegou em seu limite. Na minha opinião, o PT chegou em seu limite, né? Se houver o impeachment, hoje ainda eu acho difícil esse impeachment, sinceramente, é uma opinião minha, né? Mas, contudo, a cada dia mostra que o ciclo do PT acabou, né? O sonho da estrela, né? O sonho do Partido Vermelho acabou. Viu? É muito difícil, na minha opinião, uma recuperação da presidente Dilma. Tem que ser algo extremamente fantástico nesses próximos 3 anos que nós temos aí. Uma recuperação, principalmente na economia, inigualável. Principalmente na economia inigualável. E a presidente sair desse processo de investigações da Lava Jato limpa, para poder ver se tem uma... volta a respirar novamente, né? Volta a respirar novamente, porque da forma que está, não está fácil para o PT.
Agora 8 horas e 18 minutos, 8 e 18, nós voltamos daqui a pouquinho. Um abraço aqui para Hélio Cirilo, sempre ouvindo aqui o programa. Um abraço também para Edmilson. Karina e também a nossa amiga Teia, né, do Crepe de Casa, o pessoal sempre ouvindo também aqui o programa. Então, bom dia para vocês, obrigado aí pela audiência. Romine, que você estava citando aí o número, né, do Jair Bolsonaro, né, que é altíssimo, né, porque outros em outros momentos, né, que também são pessoas de direita, né, da extrema direita, que inclusive defendiam, né, a volta do regime militar, eles em pesquisas não chegavam a pontuar, né, que outras figuras, desde a redemocratização do país, outras figuras, né, surgem, né, nas campanhas para o presidente da República, mas não chegava a pontuar. E, de repente, tem um Jair Bolsonaro que aparece aí com um índice altíssimo. E a gente até em off aqui conversava o seguinte, que a nossa preocupação é porque muitos jovens hoje não sabem o que foi exatamente o regime militar, o mal que fez a esse país, né? E não sabem, também não procuram saber, né? De repente, ouve alguém dizer que foi bom, né? Ouve alguém falar de forma positiva, né, do período, né, negro do país, né? E aí simplesmente colocam isso como a verdade, sem ir a fundo, sem pesquisar, sem procurar saber, e de repente são pessoas que hoje estão indo à rua defender a volta do regime militar no país, né? Da ditadura.
Pois é, Silvio, e aí nossa preocupação é que quanto mais nós nos distanciamos na história do início da luta da redemocratização da República, né, dos momentos duros da ditadura militar, dos momentos truculentos, né, de embates de fato, de grandes personalidades a favor da democracia que morriam nos porões, né, dos doicodes da vida, né, das ditaduras militares, das diversas personalidades, como artistas, né, políticos que sempre lutaram a favor do povo, eram exilados para fora do país, né, e tinha que propagar o país fora, porque não podia estar dentro da sua terra natal. A gente começa
a cultura, né?
Exatamente.
Começa... A cultura, quer dizer, filmes, músicas, né? Tinha que passar, né, pelo crivo, né, da censura, né? Tinha que... quantas músicas foram censuradas e quantos artistas, né, tiveram que sair do país também, né? Tiveram que ser convidados a deixar o país porque iam de encontro àquele sistema que estava implantado no país.
Exatamente. E aí, só porque, na questão de uma liberdade de expressão, né? Só porque se expressava diferente, né, do que a ditadura militar representava, poderia ir à morte, né? Ser preso e ir à morte, né? Então, foi um momento difícil que, geralmente, os professores de história, de forma constante, quando trata do tema, aborda para os alunos, né? Mas a gente observa aí que uma coisa é um voto de protesto, Silvio. Outra coisa é um voto de burrice, né? E, sinceramente, né, esse 6% da população, na minha opinião, não representa um voto de protesto nunca, né? Mas sim um voto de ignorância, um voto de burrice contra a história do nosso país, né? Contra uma história de lutas, de conquistas, né? De poder em uma urna votar. Se você votou errado, é um problema seu, né? Agora, querer prejudicar o povo brasileiro por conta que um político
tá
lhe decepcionou nas urnas...
Porque está insatisfeito com o que está acontecendo hoje.
É o momento de fazer uma análise, uma reflexão e ir em busca de políticos que verdadeiramente presta, né? Agora, dá um voto de protesto. E esse voto de protesto conseguir virar um modismo, né? Porque está cansado de PSDB ou PT, né? E não acredita em outros partidos que também lamearam em corrupção. E aí, ver em Bolsonaro uma esperança para o país é estar de brincadeira, né? Na minha opinião, não é um voto de protesto, não. É um voto de ignorância, um voto de burrice mesmo.
Para se ter ideia, naquele período, um programa como esse, né? Todos, cada um tem a sua opinião e falam, né, de cima a baixo o que acha, né, do governo federal, estadual e também do município, isso aí não podia, né? Não podia, você não
está
tinha...
numa mala feita em Santa Cruz do Capibaribe.
Ah, também,
mala
também.
Numa solar, numa
também.
Padaria, como são as
era
mais...
preso, era detido
as mais famosas, um grupo ali se reunindo para discutir política, falar dos políticos, falar sobre corrupção, falar sobre diversos temas da cidade, do estado e do país, podia saber que com pouco tempo chegava para a dispersão do povo que ali estava. Né? E até mesmo para prisões interrogatórios.
Uhum. Né? Eu morava em Pesqueira, ainda tinha um professor, o professor Fernando, professor de história, inclusive, e da turma dele, dos amigos dele, o pessoal que fazia parte, né, naquele momento também, que foi período do golpe militar de 64, ele fazia parte, junto com os amigos, de, eu não sei se da UNE ou de outra entidade que representavam os estudantes. E ele disse que da equipe, do grupo, dos amigos dele, ele só teve depois notícia de um. Todos foram presos, ele conseguiu escapar, né? Ele conseguiu. Estava em Pesqueira, ensinava história em Pesqueira, lecionava história em Pesqueira. E apenas ele lembrava de um que teve ainda, chegou a ter contato, estava no exterior. Né? Tinha, também escapou, né, da perseguição política no país, estava no exterior. Os demais, ele não tinha notícia, ele acha que foram presos e, quem sabe, até mortos.
Ainda,
né,
temos até hoje jovens da época, pais de famílias da época, que defendiam o povo brasileiro, que defendia um processo democrático, né, que era contra esse período truculento, né, da ditadura militar, e que até hoje não se sabem o paradeiro dos mesmos, né? Então, foi uma época triste do nosso país. E diga-se de passagem, que naquele período, em 1960, na década de 60, meados 63, 64, os militares se aproveitaram de um momento frágil da democracia do Brasil, uhum, né? Esse momento frágil que nós estamos passando agora, né, da política, que necessita de renovação, isso é um fato, que necessita da moralização, né, do setor político, do setor público. Nós passamos por isso em fim da década de 50, início da década de 60, com a dívida externa, né, que Brasília foi fantástico. O Celino Kubitschek, um dos caras visionários, mas deixou uma dívida tremenda para o Jânio Quadros e depois o Jango, né, que os mesmos não conseguiram passar por uma situação tão difícil como a presidente Dilma está hoje, né, tendo que pagar uma dívida externa tremenda, né, com os salários, com vários cortes, né, como está acontecendo hoje, vê como a coisa em alguns pontos se assemelha, né?
O que não se assemelha hoje...
Hoje a gente está com expectativa de chegar a 9% da inflação e a gente está falando de uma crise econômica no país. Na década, fim da década de 50, principalmente próximo do golpe militar, nós chegamos a uma inflação de 70% aproximadamente, de quase 70%. Imagina, hoje nós estamos falando em crise com 9%, naquela época chegamos a 70%. Os militares aproveitaram a situação pelo qual o país passava e implantou, deu o golpe, implantou o ilusório milagre econômico brasileiro, né?
Que veio o resultado depois também.
Que veio o resultado depois também.
O negativo,
então,
né?
Então, é uma situação complicada. um voto de protesto, a pessoa admite, agora o voto da ignorância, sinceramente, eu acho que, e eu falo por mim como professor também, eu acho que é até necessário que os professores comecem a fazer um trabalho o mais rápido possível, uma reflexão o mais rápido possível, não só o professor de história, mas que os demais contribuam também, né, em uma sala de aula, e mostra aos nossos jovens, né, porque o jovem está distante daquela época. Uhum. Um jovem que eu dou aula hoje, no oitava série, de 14 anos, aproximadamente, ele nem, a família às vezes nem imaginava ter o mesmo, né? Então está bem distante, historicamente, né, na questão de data, daquele período.
E esse de 14 anos nasceu dentro já do governo do PT, não tem noção dos governos passados.
Exatamente.
Não tem a menor noção do que foi.
Exatamente.
8:36, 8:36, Pernambuco terá uma queda de receita este ano de cerca de R$1 bilhão. O governador Paulo Câmara decidiu cortar mais 300 milhões das despesas do Estado, elevando para 650 milhões de reais o contingenciamento de gastos só este ano. Segundo ele, em função da crise econômica que o Brasil atravessa, o Estado terá uma frustração na receita ao longo deste ano de aproximadamente R$1 bilhão e 100 milhões, 800 milhões a menos na arrecadação de ICMS e 300 milhões a menos no repasse do FPE. Todos os estados estão passando por um período delicado em função da frustração de receita. Temos que nos adequar aos novos tempos de previsão do PIB negativo e tomar as medidas que forem necessárias, disse o governador. Segundo ele, caso os cortes anunciados não sejam suficientes para equilibrar as contas públicas, outros contingenciamentos terão que ser feitos. Foi por causa da queda de receita, aliás, que o governador decidiu mexer no calendário de pagamento dos servidores públicos estaduais. A partir de agora, o pagamento não será mais feito dentro do mês, e sim até o quinto dia útil do mês seguinte. Então, questão de arrecadação bem abaixo. Não se fala também na matéria que, né, além disso, tem, né, o que foi deixado também, a bronca, né, que foi deixada também pelo governo passado, né, Romenick?
Exatamente, Silvio. E aí começamos a observar, né? Eu sempre venho dizendo aqui, eu não vou colocar 100% da culpa no governador Paulo Câmara, não. Até porque ele recebeu uma herança maldita. Contudo, o Paulo Câmara era ciente, pela secretaria que nós observamos que o mesmo passava na gestão anterior, né? Ele era ciente de como o Estado estava. E ele quis, mesmo assim, ser a continuidade. Então, quem quis ser a continuidade, que sofra com as consequências. Né? E nós observamos aí, crise no sistema penitenciário, né? Crise no setor público de segurança, crise na saúde, aí a gente observa o Hospital Regional de Caruaru com problemas, hospitais em Recife, na região metropolitana, também com problemas, né? E graves. Filas e mais filas nos corredores desses hospitais, né? Mesmo aqui em Caruaru, por exemplo, tendo a inauguração de um novo, que é o Mestre Vitalino, mas mesmo assim, e faltando serviço, né? Problemas no setor da educação, onde o reajuste salarial dos professores, e com a denúncia aí que a gente observa da Marília, quando o Paulo Câmara esteve aqui, viu de fato a realidade de como estão as estruturas, né, de algumas escolas públicas. Então, o Paulo Câmara, ele recebeu uma herança maldita e tem que se virar com essa herança. E vai se pegar ainda com essa bomba aí da queda da receita em cerca de R$1 bilhão. Né? E o setor, os servidores públicos começam a sentir, né, porque em primeiro centro os servidores públicos. Rigorosamente, isso aí nós temos que dar a mão à palmatória ao Eduardo Campos. Existia um calendário que era aprovado para o funcionário público, onde o funcionário, no início do ano, já sabia o dia que iria receber. Né? E até junho, né, desse ano, esse calendário trabalhou direitinho. E agora nós já vamos ter um novo calendário. Né? Um novo calendário aí, onde o pagamento será até o quinto dia útil do mês seguinte. Você trabalha o mês de julho, por exemplo, e recebe até o dia 5 do mês seguinte. Só que para esse ano, o problema é o seguinte. O funcionário público já tinha em sua mão o calendário e se preparou em questões de pagamentos, de dívidas e tudo mais, né? Pagar suas contas de acordo com o calendário que foi aprovado no início do ano, que foi divulgado no início do ano. O trabalhador, o servidor público, ele não sabia que no segundo semestre esse calendário seria alterado. E hoje qual é a garantia? Porque até o governo de Eduardo e de João Lira Neto e até o semestre passado, o trabalhador, o funcionário público, tinha a garantia que ia receber de fato naquele dia. E com essa alteração agora, qual é a garantia que o servidor público tem de que terá em sua conta, né, até o quinto dia do mês de julho? Do mês seguinte, aliás, desculpe. Outro ponto, né? O governo do estado queria adiantar 50% das férias. Contudo, fez isso aí com o pagamento em cada mês. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu vejo aí uma maquiagem e um parcelamento do pagamento mensal. Porque, por exemplo, se eu recebo metade das férias, 50% do 13º, desculpe, agora em julho, um exemplo. Em dezembro eu só vou receber o mês de dezembro lá, né, no final da primeira semana de janeiro, né, então praticamente parcelou aquele mês de dezembro ali. E o que Eduardo fazia, o que João Lira fez, era sempre adiantar esse pagamento no mês de dezembro. Antes do Natal já estava tudo na conta. 13º, mês de novembro e mês de dezembro, né? E agora, meu amigo, agora a coisa é séria, né? A coisa agora é séria. Então, o primeiro que vai sentir essa queda na arrecadação é o servidor público e depois quem vai sentir é o povo. Depois quem vai sentir é o povo quando faltar, quando as obras começarem a paralisar por conta da queda dessa arrecadação. Primeiro é o servidor público, né? Depois vai ser o povo quando começar a observar que várias obras estão paralisando e que vários serviços que estavam funcionando começam a diminuir.
8:53, só para fechar aqui, né, o Delfim Neto fez um apelo à razão e pede harmonia aos poderes. É interessante isso aqui porque ele aponta erros dos três poderes, né? O que a gente está atravessando aí agora no país, segundo o Delfim, é porque tem erro do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário. Não há como esconder fatos desagradáveis que baixaram ao nível preocupante a harmonia entre os poderes Executivo e o Legislativo, acompanhados do aparente comportamento do Judiciário, que é o que garante da construção da sociedade civilizada que a Constituição de 1988 prometeu a todos os cidadãos, diz o economista e ex-ministro Delfim Neto. Delfim aponta erros em todos os poderes. Segundo Delfim, o Poder Executivo fez uma conversão para melhorar a política econômica. Entretanto, não foi expressamente reconhecida e explicada para a necessária correção do oportunismo eleitoral que o manteve no poder. Foi, consequentemente, interpretado como uma traição aos seus eleitores. O Legislativo, por sua vez, seguiu no caminho da irresponsabilidade. A gigantesca base quantitativa do governo, apoiada no seu partido, o PT, aproveitou a dramática redução de seu suporte popular para chantageá-lo com as práticas conhecidas. Desidratou o ajuste fiscal que foi aprovado a forceps. Devolveu na forma de um aleijão, não sem antes infestá-lo de carrapatos, afirmou Delfim. E o Judiciário seguiu pela mesma trilha. É difícil rejeitar a hipótese de que, diante da perda de confiança da sociedade no Executivo, somada à enorme desarrumação política do Legislativo, o Judiciário tenha cometido o pecado venial do oportunismo e, por um instante, constituiu-se no sindicato dos seus ilustres membros. Segundo Delfim, é hora de sentar e conversar. Então, erro do Executivo, Romini, que segundo ele, faltou dizer à população com clareza essa questão do ajuste fiscal, né? A população não entendeu como a traição do governo, o Poder Legislativo, ou seja, os deputados, né, principalmente, mas também os senadores, né, estão aproveitando, né, essa fragilidade do governo, porque não se comunicou direito com a sociedade e vem chantageando o governo desde então, né, e o Judiciário, inclusive, queria emplacar também um reajuste para ele astronômico de quase 70%, né? Então, os três poderes estão errando, né? E, segundo o Delfim, é hora de sentar e conversar e colocar a coisa no lugar, né? Cada um fazer o seu papel e ninguém ficar chantageando, né? Como acabar essa questão de um estar chantageando o outro nesse momento, porque só quem sofre é o país, né?
Exatamente. E aí, quando nós observamos, por exemplo, que um presidente da Câmara Federal...
Que, inclusive, Dilma vetou. Inclusive, Dilma vetou, né? O reajuste
do... Rompe com o judiciário. A presidente Dilma, isso aí é normal. O cara romper politicamente, né? Isso é normal. Agora, nos bastidores, né, fazendo o joguinho de chantagem, de que vai tocar fogo no país, né? Um país da forma que se encontra hoje. Né, com a crise econômica tamanha. E o PT revidando também, de certa forma. Né, não vamos vendar os olhos, não. Então, de fato, a culpa não é apenas do Poder Executivo, não. O Poder Legislativo também tem uma parcela de culpa tamanha, porque nós vivemos, infelizmente, nesses dois poderes extremamente corrompidos. E é como eu disse no início do programa. Na minha opinião, a solução não é Bolsonaro, não. Mas que é necessário uma moralização política no país, isso sim, né? Uma reforma política de fato, e essa reforma política sendo discutida com o povo, e não de político para político, como aconteceu esta última, né? Porque o povo não foi mais para a rua para... parece que se contentou com a reforma política. Que o povo não foi para a rua reclamar da forma que a reforma política foi conduzida, não. Né? Então, e aí a gente tem que observar que povo também é conivente com a situação.
Pois é, porque, né, sexta-feira tivemos um dos caras mais corruptos do país, mais ridículos do país, em cadeia nacional de televisão, ninguém foi bater panela.
É.
Né? Falando em cadeia de televisão, em cadeia nacional de rádio e televisão, na última sexta-feira, o Eduardo Cunha, né, Eduardo Cunha que recebeu, segundo, né, o delator, pediu, né, exigiu 5 milhões de reais, né? Uma propinazinha de 5 milhões de reais ele recebeu, mas você não vê ninguém, né, batendo panela, né, no Leblon, onde mais? No Morumbi, em São Paulo, né? Cadê as panelas, né, batendo contra um corrupto, né? É interessante, né? Aquela coisa, dois pesos, duas medidas, e aquela questão de, né, estou indignado, né? Mas de forma seletiva. Estou indignado com isso, mas com isso não, né? Então, a indignação não é generalizada no país. A indignação do país, infelizmente, é para um lado só, e isso é péssimo para o país. 8:58. Rominick, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A seguir, a segunda parte do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate, a hora do debate.
Ok, chegando aqui a segunda parte do Rádio Debate. A partir de agora, eu e os meus companheiros, né, estaremos juntos até às 10 e alguma coisinha, né, trazendo aqui principalmente a política local. Você dizia o que, Natália?
O cara mais bonito de Pernambuco está aqui hoje, aqui no...
Mais bonitos?
Os mais bonitos.
É, tem certeza?
Tenho certeza.
É, sua mãe disse isso, né?
Mamãe disse que eu sou o cara mais bonito do Brasil.
É, né?
Ela não nega, viu? Minha mãe, quando viu uma coisa, abria a rede assim e dizia: Natália Arruda, você é o galã de Pernambuco.
É, né?
É. Vai vendo? Mãe não mente, mente.
Mãe diz umas inverdades de vez em quando, né? Diz umas inverdades de vez em quando, né?
Diz não, a mãe não diz de jeito nenhum. Ela sempre diz que eu era o rapaz mais bonito de Pernambuco.
Diga.
Mãe é possessa de amor, né? Mãe é amor, então a mãe jamais, mesmo o filho sendo danado de feio como Natália, ela jamais iria dizer
o que é possessa. Natália, explica o que é possessa.
Ele não sabe, se ele souber, eu me engano. Né? Ele deu umas coisas que ele mesmo não sabe, né, pai? A
pessoa
ele
está tomada de amor, de carinho, de afeto. Pai. É, aí vai dizer que...
Não é muito mais fácil dizer isso do que dizer essa outra palavra que você...
Possessa.
Ixi, eu posso dizer outra coisa.
Deixa o microfone dele. Nove horas e 8:00. Descaso na saúde em Santa Cruz do Capibaribe. Por falta de anestesista, pedreiro sofre com remarcações para realização de cirurgia simples no Hospital Municipal. Seguinte, esse pedreiro, ele teve aqui algum tempo, né, aqui no programa, se não me falha a memória, até o secretário estava no ar. Eu não sei se estava no estúdio ou estava via telefone, mas ele chegou falando até dessa trazendo esse problema, que o secretário até disse que ele o procurasse e tal, né? Teve isso aí. Eu não lembro bem, o Leone.
Estava no ar em um dia e no outro dia estava na emissora.
Ah, foi no outro dia, né?
E aí mas... ele cobrou novamente e ele explicou novamente.
Bom, no dia que o pedreiro veio, ele estava no ar via telefone, né? Via telefone. Bom, ontem o blog do Ney Lima recebeu uma denúncia de descaso praticado contra um homem de 57 anos, pelo Serviço Público de Saúde fornecido em Santa Cruz. A denúncia veio do pedreiro Heraldo Fugêncio de Alcântara, que reside no loteamento Acauã, nas proximidades do bairro Santo Agostinho. De acordo com o pedreiro, o mesmo está sofrendo de um problema de saúde desde novembro de 2014 e busca pelo Serviço Público para que seu problema seja resolvido, mas não obteve sucesso. De acordo com exames divulgados pelo pedreiro, o mesmo sofria de hérnia na virilha direita e fez um procedimento cirúrgico no Hospital Municipal dia 18 de agosto de 2014, para tentar resolver o problema. Na sua virilha foi colocada uma tela feita em material plástico usado para fechar o espaço deixado na cirurgia de retirada da hérnia. O procedimento é padrão em qualquer unidade hospitalar para quem sofre do tipo de enfermidade de Heraldo, que é doença chamada de hérnia inguinal. Com pouco tempo, depois, um novo problema começou, já que o material, que na grande maioria dos casos se adapta bem ao corpo e segue por toda a vida, acabou sofrendo um processo de rejeição. Por recomendação médica, a tela deveria ser retirada em uma cirurgia simples, mas que, segundo Heraldo, não é realizada no Hospital Municipal por falta de médico anestesista. Falta do profissional de saúde na data estipulada causa excessivas ou sucessivas remarcações. Em um dos documentos apresentados pelo pedreiro, não são mostradas as sucessivas remarcações da cirurgia para a retirada da tela. Bom, esse foi o problema. Continua do outro lado aqui, né, Anderson? Porque agora a gente... Bom... Questionado se a mesma Secretaria de Saúde teria buscado alguma maneira para que o procedimento pudesse ser realizado em outra cidade, Heraldo foi enfático. Até agora não tem nada, não foi nada resolvido, nada falado sobre isso. Quando eu comentei que um médico, o doutor Adelson, disse que me operava em qualquer outro hospital, se a Secretaria de Saúde daqui confirmasse, mas até agora não tem jeito de sair isso aí não, frisou. Heraldo, que sofre de dores constantes, buscou o Ministério Público na manhã de ontem para tentar garantir o procedimento, porém o mesmo não foi ouvido pela ausência do promotor no momento. O pedreiro, que está há 11 meses sem trabalhar desde o início e tinha problema de saúde, voltará ao Ministério Público hoje para conversar com o promotor. A cirurgia deveria ter sido realizada no Hospital Municipal Raimundo Franceni, no Aragão, desde o dia 2 de junho. Outras datas chegaram a ser postas: 9 de junho, 11 de junho e 19 de junho, mas o procedimento não foi feito. O pedreiro falou sobre o que tem passado para conseguir realizar o procedimento médico. Eu sempre estou correndo atrás da Secretaria de Saúde, vou atrás do médico, porque eu tenho que retirar uma tela que está na região da virilha, que está dando rejeição. O médico já falou para mim que eu tenho que retirá-la, só que a Secretaria de Saúde, ninguém se propõe a trazer o anestesista nas horas que é marcado. Já fui internado dia 19 de junho e nada foi feito disso. Ou seja, foram remarcadas por diversas vezes essa cirurgia de retirada dessa tela no hospital, mas por falta anestesista, né? Até agora, o coitado pedreiro não conseguiu fazer essa cirurgia, não conseguiu esse procedimento. E eu lembro mesmo que, acredito que uns dois meses atrás, né? Acho que início de junho.
Foi
início de junho, maio, não sei, mas faz tempo mesmo que...
Finalzinho de maio para o início de junho.
Foi isso, né? Foi. Finalzinho de maio para o início de junho. Então, mês e meio, mais ou menos, que a gente recebeu. E daqui ele já vinha algum tempo também reclamando, porque marcava e remarcava e não conseguiu fazer essa cirurgia por falta de anestesista no Hospital Municipal. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Natália, Jobson, todos os ouvintes da Melhor e da Mais Ouvida, Polo FM. Silvio, eu não vou fazer um comentário. Eu vou fazer um apelo ao secretário Breno, que, pelo amor de Deus, solucione o caso desse senhor, do senhor Heraldo Fulgêncio de Alcântara. E, se preciso, também o apelo extensivo ao prefeito Edson Vieira. Porque você imagina o que é você estar um tempo todo desse, além de sem trabalhar, Natália. Sem trabalhar, porque se ele é pedreiro, com um problema como esse, ele não consegue trabalhar. Além de sem trabalhar, você está sofrendo dores. Ora, se um espinho entra no seu pé e você não tira, você sofre uma dor tremenda, imagina uma tela na sua virilha dando rejeição.
Com rejeição, né?
Dando rejeição, né? Então, é necessário um caso como esse. Ele esteve, eu lembro que o secretário disse que ele procurasse ele, queria solucionar, desculpa, há uns 2 meses atrás, e agora, se necessário, para que o cidadão pare de sofrer dor, ele procurar o Ministério Público, sinceramente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, eu não vou nem comentar. Eu vou só fazer um apelo aqui ao secretário Breno. Eu acho que a Secretaria de Saúde tem avançado em alguns aspectos. Agora, pelo amor de Deus, um caso como esse, numa cidade como Santa Cruz do Caparibe, uma cidade com 100 mil habitantes, ou mais de 100 mil habitantes, não pode mais acontecer. Tem coisas que nós não podemos nos dar o luxo de acontecer mais em Santa Cruz do Caparibe. Né? O que Santa Cruz recebe de verba do governo federal para a questão de saúde, eu sei que não é a contento. Eu sei que a prefeitura tem que entrar sempre com uma contrapartida, mas não se pode, Silvio, acontecer mais casos como esse em Santa Cruz do Caparibe. Casos como esse tem que ser de uma vez por todas extintos em Santa Cruz. Então, o meu não é um comentário, é um apelo a Breno, e um apelo, se Breno não resolver, o apelo é a Edson Vieira. Porque se um secretário de saúde não resolver um problema como esse aqui, aí meu apelo vai para o Edson Vieira. Porque esse senhor, ele vem sofrendo, a gente viu ele aqui, ele chegou a estar aqui no estúdio, inclusive com dificuldades, para subir nas escadas da antiga instalação lá da Apolo, na Avenida 29, com grande dificuldade para subir. Aí, não, me procure, que a gente pensa que está tudo resolvido. Aí, quando é 2 meses depois, vem o homem ter que ir no Ministério Público, e aí eu pergunto, se outra pessoa não trabalha na casa desse homem, isso aí é hipotético, como é que ele está vivendo? Ou mesmo assim, mesmo ninguém trabalha de pedreiro porque acha bonito, não. Porque acha uma arte trabalhar de pedreiro, não. Ele trabalha de pedreiro porque ele precisa. E aí, quem é que tá ajudando esse homem na casa dele? Então, infelizmente, isso é uma vergonha. Não podia mais acontecer numa cidade como Santa Cruz do Caparibe.
Natália Ruda, bom dia.
Bom dia, Silvio. Mandar um abraço todo especial a Fernando. Fernando do Mercadinho, na rua São Paulo. Né? Um garotão, encontrei com ele ontem na Caixa Econômica. Não a conhecia, Silvio. E ele disse que não perde um só programa desde que começou a hora do debate na Apolo. Então, Fernando, um abração aí a você e sua família na rua São Paulo. Olha, Silvio José, às vezes, eu ando aí na rua e me encontro com pessoas, e as pessoas dizem, o que é que você tem de contra ao secretário de saúde, Breno? Eu não tenho nada contra Breno. Agora, quando eu digo no microfone que, para mim, a saúde não mudou em Santa Cruz, Ralf. Eu posso estar errado, mas eu vou dizer logo em seguida. Alguém pode pensar que eu estou errado, mas eu não estou. Porque os problemas continuam o mesmo, né? Remarcação, né? Uma palavra que nós já ouvimos isso há décadas em Santa Cruz do Caparibe. Entra governo, entra prefeito, entra boca preta, boca encarnada, onda azul, onda vermelha, e não se resolve, rapaz. Mais de 100 mil habitantes numa cidade dessa, uma cidade que aonde a gente chegamos, todo mundo diz, eu queria ser prefeito de Santa Cruz do Caparibe, Ralf. Todo mundo diz isso. Você vai em qualquer cidade de Pernambuco, a pessoa diz isso. Aí vem um problema desse que diz que não tem um
anestesista.
Um anestesista. Mas para fazer a primeira, não teve que ter o anestesista. Não teve. E para fazer essa correção, por que não tem? Um problema desse, simples. Aí vem ao ar, vem aos blogs, tanta coisa que o blog tem para focalizar em Santa Cruz do Caparibe. Nós para debatermos aqui. Aí debater uma coisa dessa. Isso é vergonhoso, viu? Isso é vergonhoso para uma cidade como Santa Cruz do Caparibe. Eu não vou fazer o apelo ao secretário, não. Não vou fazer. Porque ele não resolve.
Já faz 60 dias, mais ou menos, que não se resolve. Se ele tivesse com a mão calejada de construir casa, de pegar em cimento, tijolo, em colher de pedreiro, ele sabia o quanto era ruim. Se ele precisasse também de dar alimentação à sua família através de um trabalho de pedreiro e está com a verilha, com um problema desse, ele poderia até sentir na pele. Mas não acontece isso, que ele tem um bom emprego. Estudou para isso também. Agora, estudar para atrapalhar o ser humano, o rapaz que veio aqui, ele me procurou, Silvio. No dia, ele me procurou, digo, olha, eu não vou ser injusto. O secretário está aqui essa semana, o senhor venha, suba e fale cara a cara com ele. Depois eu peço algum comentário, mas antes não. Entreguei ele ao secretário, particularmente. Aí agora eu faço como o Ralph. Eu vou partir para o senhor prefeito. Senhor prefeito, o senhor tem levado umas trombas aí de um secretário, senhor prefeito. O senhor presta atenção no serviço, como diz o Matuto. Que quem se é prejudicado é o senhor prefeito. Aí tem gente que diz, mas Natália Arruda mete o pau no prefeito. Não, eu estou aqui querendo colaborar com o trabalho dele, Ralf. Estou querendo colaborar com os Santa Cruzense. Porque eu venho aqui com a voz sofrida do povo. Que eu fui criado na zona rural. Eu saía para um colégio num jumento chamado Maçarica, eu sei o que é que o cara sofre. Eu fui criado comendo angu com leite, passando numa máquina de moer milho. Agora esses caras que fazem os cursos, que Deus deu a mentalidade a ele e ganha rio de dinheiro, não se preocupa com um predeiro, não se preocupa com aquele vendedor de sulanca simples. Aí... tenha santa paciência. Eu não engulo isso de travessa, não, viu, seu José? Não engulo. Pode ser o prefeito que for, pode ser o secretário que for, de qualquer ala de Santa Cruz do Capibaribe. Preste atenção, meus caros amigos. Veja a situação do rapaz. O rapaz não pode ir ao Recife gastar dinheiro. É um simples pedreiro, eu não sei nem se o pedreiro paga INSS, essas coisas.
É uma informação que a gente está recebendo aqui.
Para
é
ele recebe ter direito.
Auxílio-doença, está recebendo auxílio-doença. Agora, o benefício se encerra hoje. Aí ele vai tentar renovar esse benefício. O auxílio-doença não é exatamente um salário, né? Parece que é menos, né? É bem menos, quer dizer, ele está vivendo...
Quer dizer que o cara está na...
É uma ajuda mesmo, né?
Quer dizer que o cara trabalhou
recebendo... por diária, né?
Exato.
O cara estando recebendo uma miséria dessa, aí vai ter que estar com um problema crônico na virilha, rapaz. Eu acredito que esse salário, se fosse pagando esse auxílio-doença, já é mais caro do que o anestesista vim para resolver o problema do rapaz. Eu continuo dizendo, a saúde não melhorou em nada em Santa Cruz do Capibaribe, doa quem doer. E eu peço ao prefeito Edson que tome as dores do senhor pedreiro e resolva esse problema, porque o secretário não resolve não, viu, Carlos Boa? Não resolve.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralph, Carlos, Jovem. Bom dia você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial na hora do debate. Olha, Silvio, na verdade é lamentável uma situação como essa. Nós temos que comentar, temos que fazer um apelo... Temos que falar algo sobre um fato dessa natureza. Eu compartilho de grande parte da fala do Natália Arruda, quando em alguns setores realmente da saúde, o que a gente viu, e aí eu volto a repetir, alguns não gostam, alguns contestam, mas aí eu não estou para o que alguns contestam ou não gostam. Eu estou aqui para dizer aquilo que eu penso e que eu acho e que eu vejo. É que, na verdade, em alguns setores da saúde, o que houve mesmo foi uma grande maquiagem. Né? É uma grande maquiagem, uma grande pintura de alguns prédios, mas os serviços básicos, essenciais, a gente não vê que mudou praticamente nada, né? Se no vermelho era atrasado em alguns aspectos da saúde, no momento azul também continua da mesma forma. Então a gente lamenta, porque um senhor que há 11 meses, fez essa pequena cirurgia, ora, uma cirurgia de uma hérnia, né? A retirada de uma hérnia, um procedimento simples que o bloco cirúrgico do Hospital Municipal de Santa Cruz consegue realizar naturalmente há bastante tempo. Aí agora, porque essa tela deu rejeição, esse cidadão não consegue fazer esse novo procedimento para retirar essa tela que deu rejeição em seu corpo, né? No procedimento cirúrgico. Então a gente lamenta, porque olha, é um senhor, um pedreiro, como já foi aqui falado, pai de família, né? Um cidadão autônomo que paga INSS, que paga naturalmente, quando se encontra numa situação dessa, ele consegue, talvez, muitas vezes, né, um reparo do governo federal. Mas olha, um pedreiro, como o Ralf bem falou, que muitas vezes trabalha por empeleitada, né, trabalha por diária, tem serviço hoje, não tem amanhã, tem serviço durante um mês, tem dois meses sem. Quando ele está com dificuldades financeiras, quando ele está com dificuldade de saúde, que não pode trabalhar, e geralmente, Ralf, uma pessoa dessa é quem coloca o sustento dentro da sua casa. Ora, quando um cidadão é pedreiro, né, que é uma belíssima profissão, é a profissão que realmente, Natália, ajuda a edificar grandes, pequenas e grandes obras na cidade, seja particular ou pública, né? Então, é uma pessoa que precisa colocar o sustento dentro da sua própria casa. Então, a gente lamenta como a coisa está sendo tratada. Eu lembro da vinda de seu Heraldo nos estúdios da Apollo, e ele falava, Silvio, a gente viu o semblante dele com dores, falando que estava sendo feito de boneco, porque constantemente ia à Secretaria de Saúde, era marcado, e aí a desculpa que veio é porque o anestesista, no dia que era para fazer o procedimento, não compareceu. Aí depois, será que de novo é porque o anestesista adoeceu? Deve ser porque o anestesista, o carro furou o pneu? Deve ser porque o carro quebrou na estrada? Ora, a gente lamenta, porque paga uma fortuna a essa cooperativa médica de Santa Cruz. É pago uma fortuna. É tirado milhares e milhares de reais dos cofres do povo de Santa Cruz, do bolso. Aí um negócio desse. A cooperativa médica que recebe, se brincar no ano, milhões, mais de milhões do povo de Santa Cruz. Aí não tem um anestesista para concluir esse procedimento e resolver o problema de saúde de um cidadão. O que é que estão fazendo? O que é que esta cooperativa médica está fazendo com o dinheiro do povo de Santa Cruz? Então eu só tenho mesmo que lamentar e apelar. Eu apelo, Ralf, apelo também para o secretário e para o prefeito, que veja isso com olhos humanos de uma pessoa que precisa. Poderia ser Heraldo, pedreiro, poderia ser Zezinho dos Anzolos, como costuma falar Natália, poderia ser quem fosse. É uma questão de necessidade, é uma questão de um escape. O indivíduo precisa desse procedimento simplesmente, sabe para quê? Eu tenho certeza que seu Heraldo deve estar em casa, ou então não, deve já estar à procura do Ministério Público, né, hoje. Mas eu tenho certeza que o desejo dele, sabe qual é? É de poder voltar a trabalhar. É de poder voltar a trabalhar, dar o sustento à sua família. Eu tenho certeza que esse é o desejo. Aí um procedimento simples, simples como esse. Uma cooperativa médica que leva milhões durante um ano dessa cidade. Aí não tem um anestesista para fazer o procedimento. Eu só tenho mesmo é que lamentar e que apelar. Secretário, olhe com um olhar humano, com um olhar de compaixão para um cidadão comum, simples, humilde, mas é um cidadão que deve ter o seu direito respeitado.
Carlos, boa, companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia, companheiro Lagosta, bom dia a todos os ouvintes, um bom dia aí de modo especial aos mototaxistas, em nome deles eu saúdo na pessoa do seu Manuel. E gostaria também, antes mesmo de fazer o comentário, dar parabéns, né? Porque ontem foi o aniversário da senhora Nevinha.
É, né? Nevinha, dona Nevinha.
Dona Nevinha. É. Né? A senhora Nevinha, uma pessoa de família humilde, uma pessoa trabalhadora, não é? Uma pessoa criativa, uma pessoa empreendedora, né? E que ontem completou mais uma data, né? Felizmente, o esposo dela não comunicou, não deu os parabéns, não comunicou a ninguém, né? E aí depois vocês perguntam para Silvio José aí, que é o esposo da Nevinha, né? Que ontem não deu parabéns a ela, passou batido.
Bem-aventurados que... pacificadores.
Pois é, Natália. Excelente, não, não vou dizer que Natália não. Né? Bom, mas vamos lá.
Saúde para ela, paz e vida longa. Veja bem, essa questão aqui.
Paciência eu sei que ela tem já, né?
Ela tem, e bastante, né? É. Aturar uma criatura dessa é um exercício
muita
da paciência.
Todo mundo que tem, não.
Olha, a situação do seu Heraldo Fulgêncio é uma situação que ela não foge muito à regra. Da questão de marcação de cirurgia no Sistema Único de Saúde e de modo específico aqui se tratando em Santa Cruz do Capibaribe. Ora, se o cidadão ele foi cirurgiado e por que cargas d'água não sei que houve uma rejeição com relação à tela que foi colocada no mesmo por conta da cirurgia de hérnia, né? E houve rejeição. E ele procurou por diversas vezes, como diz aqui a matéria, a Secretaria de Saúde, para resolver o problema, para fazer cumprir um direito que é dele, um direito que é de todos os cidadãos brasileiros, que é a atenção à saúde, não é? Na sua plenitude, pelo Estado e, no caso aqui, pelo município de Santa Cruz do Capibaribe, e não ter sucesso nas suas indas e vindas, não ser atendido nas suas indas e vindas, em razão, segundo aqui a matéria, por falta de um anestesista, é uma falta de responsabilidade, é uma falta, nessa questão pontual, de respeito à pessoa humana e de respeito, de modo particular, a esse cidadão. Um trabalhador, né, que inclusive está sobrevivendo do auxílio-doença, e diga-se de passagem, além do sacrifício, além da via cruzes, das questões de ordem emocional, psicológica, das questões de ordem física, ele também deve ter sofrido muito, Natália, para poder conseguir essa miséria, vamos assim dizer, de salário, de auxílio-doença, e aí não ter, repito, a sua cirurgia feita, né, em atendimento à requisição aqui, inclusive, do médico, onde diz ele, né, cirurgia de retirada de tela, né? Procedimento de rejeição. Então, o quê? É uma falta de atenção, é uma falta de planejamento, é uma falta de falta de respeito mesmo à pessoa. E haja visto que a questão de seu Heraldo foi uma... Justamente, né? Quem desrespeita a pessoa humana está cometendo um ato, obviamente, desumano. Então, a falta de humanidade. E diga-se de passagem, a questão do seu Heraldo foi uma questão que foi tomada ciência, foi dada ciência diretamente ao secretário de saúde. Eu sei, obviamente, que o secretário de saúde, ele tem diversas tarefas, é uma pasta extremamente complexa, mas ele deveria, uma vez que aqui foi colocado pelo Natálio Arruda, ele frente a frente ao secretário, para que ele tratasse a questão diretamente com o secretário, então o secretário, não sei se pontuou isso na agenda ou deixou de pontuar, mas deveria ter pontuado isso na agenda e ter procurado resolver o problema do cidadão. A gente sabe muito bem, só para concluir, Natálio, que às vezes os médicos são muito relapsos, né? Ganham muito dinheiro, né? E por muitas vezes são relapsos. Mas independentemente de um médico anestesista ter sido relapso ou não ter sido relapso, ter acontecido alguma intercorrência que ele não pôde chegar até o município, ora, por que não foi tomado as medidas cabíveis para que esse senhor, procurando por 3, 4 vezes, como diz aqui na matéria, não ter sido atendido?
Eu fui com ele direto, pedi ele direto ao secretário de saúde, para eu não fazer uma crítica antecipada.
Correto,
né?
Você fez correto.
Eu fiz o corretíssimo. Eu digo, olha, eu não vou fazer crítica ao secretário de saúde. Ele vai vir aqui amanhã, o senhor venha e fale diretamente com ele. Agora, se ele não resolver, a história a lenha deita.
E então, o senhor, na sua sabedoria popular, né, procura, primeiro momento, O aparelho do município, ou seja, a Secretaria de Saúde, através dos seus órgãos, não sendo atendido, sabiamente ele procura o Ministério Público. E está correto de procurar o Ministério Público. Agora, seria interessante que o senhor secretário de Saúde, seria interessante que o pessoal que é responsável pela questão de cirurgias no hospital municipal, não é, tomasse os procedimentos, tomasse as medidas cabíveis, para que não fosse preciso de o prefeito receber uma notificação do Ministério Público, né? Não receber uma notificação do Ministério Público, o próprio secretário não receber uma notificação do Ministério Público recomendando que o município cumpra com aquilo que é constitucional, que é a atenção à saúde desse cidadão. E oxalá que o secretário resolva, né? E que o prefeito também, acredito que alguém deva estar escutando o programa, o prefeito está viajando, está de descanso, de repouso, é um direito que assista a ele e a todos os cidadãos, né? Mas esse senhor não está tendo esse seu devido descanso, né? Então o prefeito aí que faça uma intervenção junto ao secretário de saúde, a quem for da sua competência, né, para que resolva o problema desse cidadão o quanto antes possível. E não é uma coisa assim para, com todo respeito ao amigo Ralph, é para se pedir pelo amor de Deus, não. A gente pede assim uma coisa por amor de Deus quando é uma coisa que está fora das nossas condições. O município tem condição de resolver essa questão e ainda não resolveu. Então, ele cumpra com as suas responsabilidades.
Toninho Magoado está aqui no blog Direto ao Ponto. É o seguinte, fiquei sentido, não faria isso com ele e nem com ninguém. Isso deixa a gente triste. A frase foi do ex-prefeito do Pará, atualmente assessor do deputado Diogo Moraes, em referência às declarações de Zé Augusto após o rompimento político. Na ocasião, Zé Augusto afirmou o seguinte: ele, Toninho, não precisava desse emprego, não. Não vou dizer que ele é rico, mas tem uma ou duas fazendas, um apartamento, tem irmão poderoso, uma família que tem condições e poderia dar um suporte. Tanta gente para se encostar, não precisava ir para um grupo que tanto lhe tratou mal. Para Toninho falar sobre condições financeiras foi desnecessário, acrescentando que cada um sabe onde o sapato aperta. Deus me deu condições de superar rapidamente as dores. Fui para o emprego porque tenho minhas obrigações como pai de família. E fui para o grupo porque penso no dia a dia do povo e esse grupo tem essas condições de melhorar, garantiu Toninho do Pará. Inclusive sobre a mudança de grupo político, no blog do César, também uma entrevista concedida a César, ele disse o seguinte: passei noites angustiantes até que a decisão que eu havia tomado fosse anunciada a todos. Mudanças como a que eu fiz são mudanças enfrentadas apenas por homens de coragem. Não foi fácil, mas tenho certeza que teria um peso da minha cabeça, onde eu comia e não me sentia bem, bebia e não me sentia bem, tentava dormir e não dormia em paz. Hoje eu vejo que mudei da água para o vinho, disse Toninho do Pará. E com relação a 2016, disse: qualquer possibilidade existe, sou um soldado não pode fugir da guerra. Se o partido, se o povo verem que eu tenho que encarar tal missão, não fugirei dela. Tenho certeza que tenho condições de contribuir muito com o futuro de nossa cidade e do nosso povo, sobre a possibilidade, por exemplo, de ser candidato a vereador no ano que vem. Bom, então tá aí o Toninho abrindo a boca, né, dando aí as declarações, se dizendo magoado com o grupo, magoado com José Augusto Maia, né, dizendo que agora mudou da água para o vinho, hoje está em paz, quando na realidade, quando estava no grupo, não tinha condições de comer, de dormir em paz, enfim, hoje, segundo ele, está em paz nesse grupo, né, denominado Boca Preta, o grupo do prefeito Edson Vieira e Diogo Moraes. Ralph Lagos.
Olha, Silvan, se eu fazer meu comentário, eu queria mandar um abraço para a minha amiga Marilice e para o meu amigo Janielson, do blog Direto ao Ponto. Olha, eu queria realmente compreender por que é que os políticos precisam usar tanto essas palavras, né? Estou magoado, estou triste, querem me destruir. Eu fico pensando assim, me traíram. Eu fico pensando, Natália, se vocês usam tanto essas nomenclaturas...
Vocês, eles.
Eles. Se os políticos usam tanto essas nomenclaturas, o que é que o povo deveria usar com o que a grande maioria, não todos, mas a grande maioria de vocês fazem com o povo? Se sentir traído, se sentir triste, magoado. Imagino que as pessoas que votaram, e aí eu não estou falando só de Taboquinha, mas as pessoas que votaram em Toninho do Pará, que acabou ele dando num governo que não foi a contento para ninguém, saiu com 85% de rejeição, como essas pessoas ficaram magoadas, tristes? Então, olha, faça o seguinte, deixa essas... Eu estou de saco cheio de comentar algumas matérias, sabe? E essas são uma delas. Porque se você mudou de grupo, 99% foi por conveniência política. Estou indo para sair do Taboquinha para ir para Boca Preta por uma questão de sobrevivência política e ponto. Agora fica jogando para o povo de mágoa, de o outro é o quer me destruir. Que ele fala com bem muita ênfase, né?
Fala com bem muita... Olha, isso aqui que vocês estão fazendo, não tem... Vocês pensam que estão falando para pessoas leigas, para bobos, para as pessoas que são não são inteligentes? Vocês estão enganados. O povo de Santa Cruz é um povo inteligente. É um povo que do nada criou esse oásis no deserto aqui. Tem que essas palavras aqui para vocês falarem quando vocês perceberem. Porque as pessoas são bem leigas, sabe? As pessoas não compreendem o contexto das coisas. Toinho foi para o Grupo Boca Preta por uma questão de sobrevivência política, para continuar na política, porque, infelizmente, mais uma tristeza que nós temos em Santa Cruz é que tem muitos políticos, e na maioria dos políticos do grande escalão, fizeram da política profissão. Profissão, eles são profissionais da política. Você repare eles e se pergunte, qual a profissão de cada um deles que você não achará? Você não achará. O que eles são é políticos. O que eles são é políticos. Então, por isso que se muda tanto de um lado para o outro em Santa Cruz. Ora, quando você é um profissional de rádio ou de qualquer outra coisa, mas eu vou usar o exemplo de rádio aqui, se na Polo não está mais dando para você, você procura outra rádio. Na política, o profissional da política é assim também. Quando uma ala não está dando mais para ele, ele procura outra ala partidária. Por quê? Porque ele precisa viver sempre da política. Ele não pode sair daquele contexto de política. Ele não pode botar uma banca no Moda Center. Ele não pode botar uma loja para ele. Ele não pode botar uma casa de material de construção, uma lanchonete, um botequim. Ele não pode botar isso, ele não pode botar um restaurante, ele não pode fazer isso não. Ele tem que viver o resto da vida, de política, ganhando do dinheiro público.
Carlos Lisboa, companheiro.
Veja bem, comentar esse assunto é uma situação que eu não me sinto nem bem, porque já é uma coisa recorrente, a gente já conversou tanto, já debateu tanto isso aqui, já expôs os nossos pensamentos, mas como está na pauta, né? Vamos lá, né? E aí as frases é interessante, viu, Natália? Porque a maioria das lideranças aqui, dos comandantes de partido aqui, tem essas frases de efeito que o Ralph fala, né? Só lhe ajudei, só fiz o bem... me menosprezaram, você tem alguma coisa contra mim, né? São amigos do poder, estão vendidos, me traíram, me magoaram, tá entendendo? São frases assim, de efeitos, que não entra em grande parte do cérebro, da mente, não é? Da população. Entra sim no cérebro, na mente daquelas pessoas que são partidários, daquelas pessoas que são furados na venta, não é? Daquelas pessoas que não olham a questão da prática política como um bem coletivo e não uma ação cotidiana para atender interesses individuais, pessoais, quais sejam de emprego e de qualquer outra ordem, não é? A ida do Toinho, repito, ele deveria ter se posicionado melhor com relação à questão da sua ida, né? Mas a partir do momento que ele botou dentro desse contexto essa situação da busca incansável, né? Porque ele foi uma via cruz medonha, né? Uma hora estava à procura de Armando, outra hora à procura do povo do governo do estado, etc., para essa arrumação desse emprego. Aí eu concordo, aí eu dou a mão à palmatória e concordo com o José Augusto, não haveria necessidade, não é? Até porque eu acho que Toinho do Pará é uma pessoa que tem uma certa estrutura e isso, inclusive conseguiu essa estrutura com muita luta, com muito trabalho, não é? Com muito esforço dele, da família, dos filhos, etc. Então eu acho que a linha, quando ele botou essa questão de emprego, não é? E inclusive... que foi colocado de forma assim, muito isolada, depois no processo, foi que ele veio dizer que estava indo ao grupo, porque entendia que o grupo era o melhor para Santa Cruz, porque entendia que o grupo poderia, juntamente com ele, fazer ainda melhor, fazer mais ainda por Santa Cruz, né? E porque estava magoado com o Zé Augusto. Olha, essa mágoa já era tão antiga, essa mágoa já era tão, né, recorrente, então, para mim, não faz sentido, né? Muito embora que...
Por que ele não demonstrou essa mágoa na eleição de 2014 e disse que não queria o apoio de
Augusto? Né? E aí vem também com um discurso, né? Vem com um discurso, porque os políticos, Natália, na maioria das vezes, quando estão de um lado, então, aquele lado é santo. Inclusive, ele não tem críticas construtivas, eles não têm assim bate, não se posiciona contra o grupo. Aí, quando acontece qualquer situação, aí, de repente, o grupo aparece como o melhor. Né, o melhor para ele e o melhor para a cidade. E aí, como o Ralf colocou, né, em 2014, o grupo de Edson Vieira, o grupo de Diogo Moraes, não era o melhor para Santa Cruz. Né? E não só em 2014, mas de 2014 para trás, o grupo não era o melhor. De repente, o grupo aparece como melhor. Eu entendo que o governo Edson Vieira está fazendo uma série de coisas positivas para o município de Santa Cruz do Capibaribe. Isso é um reconhecimento que deve ser feito pela consciência de cada um. Não a gente reconhecer de forma oportunista e de forma para atender às suas conveniências. Né? Muito embora, do ponto de vista eleitoral, para o prefeito e para o grupo do prefeito, foi excelente, né? Porque mesmo com todas as suas virtudes, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, né, e com toda a sua recorrente falta de ter uma postura de prefeito, de chefe do Executivo Municipal, no caso de Toninho do Pará, mas ele fez coisas boas também para o município, e ele é uma pessoa muito habilidosa e ele leva consigo uma boa quantidade de pessoas para o grupo que hoje está no poder.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, na verdade, será que de fato essas falas, tanto no blog Direto ao Ponto, como no blog do nosso amigo César Melo, foi de fato Toninho do Pará? Mudou da água para o vinho. Ele agora está em paz, está zen, né? Está tranquilo. Será que é só porque garantiu um emprego? Ou será que Toninho do Pará foi prefeito de Santa Cruz num momento errado? Pelo grupo errado? Será que o grupo denominado Taboquinha ofereceu a Toninho do Pará mandatos de vereador, mandatos de deputado, mandatos de prefeito erradamente? Porque Toninho deveria ter sido eleito várias vezes, talvez pelo outro grupo. Porque se agora ele mudou da água para o vinho, é porque agora ele está no lugar correto. Ele agora está no lugar onde sempre deveria estar. É o que eu entendo dessa fala de Toninho. Então, a gente lamenta profundamente como as coisas aqui é tratada, e eu vou voltar a repetir mais uma vez o que eu já disse aqui. E a gente lamenta mais ainda quando você, que nos escuta toda manhã, você muitas vezes quando sai o reboque na rua, você se intriga com seu vizinho, se intriga com a mulher, se intriga com o filho, pega uma briga na escola, pega uma briga na faculdade, no ônibus da faculdade, muda até de ônibus para não ver aquela figura dentro do ônibus, por conta do vermelho, por conta do azul. Aí um, quando estava do lado, estava no mar de rosas. Mas quando muda, não vivia no mar de rosas, não. Mar de rosas eu estou vivendo agora. Agora que eu estou em paz comigo, agora que eu estou tranquilo, porque antes eu vivia no inferno. Ora, o camarada vivia no inferno. Foi vereador, foi deputado, foi prefeito e quer continuar na política?
Leone, a política de Santa Cruz é tão hilária, ela chama tanto o povo, os políticos de Santa Cruz, na maioria, querem chamar tanto o povo de bobo, que esse Toninho do Pará da entrevista é um Toninho do Pará que, numa inauguração, diga-se de passagem, ridícula a inauguração, inaugurando, acho que um semáforo.
Semáforo.
Inaugurar um semáforo, por aí você vai tirando, um sinal de trânsito, mas o povo sabe o que é semáforo. Por aí você vai tirando como a política de Santa Cruz é grande. Ele disse que tinha aquele negócio roxo. Por quê? Eu vou relembrar a história bem ligeirinho aqui para vocês. O Jason Lagos teria feito uma análise política que Toninho poderia se passar para o grupo Boca Preta. O Toninho, nessa inauguração, disse que tinha aquele negócio roxo e não se passava nunca. Onde foi que Toninho foi...
Era Taboquinha daquilo roxo.
Eu sou Taboquinha daquilo roxo. Onde foi que Toninho foi anunciar a ida dele para o Grupo Boca Preta? Na rádio de Jason Lagos.
E a gente lamenta, sabe, Ralf? E a gente pergunta, de certa forma, até quando? Até quando ele, amanhã ou depois, vai viver nesse mar de rosa? Será que amanhã esse mar de rosa pode secar? E aí volta de novo, e aí o mar de rosa é do lado de cá de novo? Depois é do lado de lá e o povo é quem é sempre feito de besta. Quer dizer, tentam fazer o povo de besta. Mas o povo é sabido. O povo é sabido. E aí a gente lamenta profundamente. Porque são situações dessas, sabe, que que nos deixa muitas vezes enojado com o posicionamento de algumas figuras. De algumas figuras. Porque é interessante quando o ex-prefeito do Pará diz que se sentiu pressionado no blog do César, ele até disse que se sentiu expulso do grupo. Ele se sentiu que foi expulso do grupo denominado Taboquinha. Ora, expulso? Se Toninho do Pará foi expulso do grupo Taboquinha, imagina algumas figuras que pelejam um cargo dentro do grupo e não conseguem. Essas pessoas já deveriam, no caso, foram o quê? Foram excomungadas. Porque se Toninho foi vereador, foi deputado, foi prefeito e se sentiu expulso, imagina, Natália, quem galga um espaço dentro do grupo e não consegue. Já deve ter sido excomungado do grupo Taboquinha. Então a gente lamenta, porque figuras dessa natureza tentam, de certa forma, ridicularizar a situação posta. Então a gente só tem mesmo que lamentar, porque essa situação, Toninho vivia, hoje está mudo da água para o vinho, mas Ralf lembrou um fato interessante. Porque em 2014, quando Toninho do Pará foi candidato a deputado estadual, ele não disse: Zé Augusto, vem aqui, quero ter uma conversa contigo, companheiro velho de guerra, que era Zé Augusto, eu e o Tamburete, né? Zé Augusto é meu irmão. Zé Augusto foi um irmão que Deus me deu. Era assim que se dizia. E se ficar Zé Augusto, você fica você, eu e o Tamburete. Será que ele levou o Tamburete também? Né? Então a gente só lamenta, sabe, Silvio? Porque se antes era dessa forma em 2014, por que ele não chegou para Zé Augusto e disse: Zé Augusto, olha, eu estou vivendo aqui um momento de turbulência, eu não tenho paz comigo, eu acho que a minha paz está no grupo Boca Preta, no grupo Azul, e é um direito que ele tem de estar bem, de estar na paz, de procurar a paz para si. E olha, eu vou procurar o grupo Boca Preta. Tem Ernesto aí, que é teu sobrinho, querendo ser candidato a deputado, fica só com ele. Não fica comigo não, porque eu estou com as minhas malinhas prontas para o lado de lá. Mas não. Mas em 2014, Zé Augusto era irmão. Era o meu irmão, Zé Augusto, eu e o Tamburete. Agora que também não convém ao deputado federal Zé Augusto, também está em emissoras de rádio, também bradando o que Toninho tem, deixa de ter. Porque até então, se Toninho trabalhou com ele, se Toninho foi leal a ele durante muitos momentos também, não convém. Aí agora, por que Zé Augusto não falou disso de Toninho antes também? Né? Porque Zé Augusto...
Porque Zé Augusto disse o que ele tem.
O que tem também.
Que ele tem.
Ele não tem nada não.
E por que Zé Augusto... E por que em 2014 também, Zé Augusto também não já dizia que Toninho tinha essas coisas. Só é interessante dizer agora, porque Toninho não está mais ao seu lado. Então a gente lamenta quando a gente vê caciques da política querendo ridicularizar o povo. Pois não, Carlos?
E aí, em razão desses comentários aqui no programa... nesse momento, e de outros comentários, é preciso que a população perceba que esses dois senhores já haviam uma relação entre eles azedada desde o início da gestão do Toninho, né? Essa relação foi se aprofundando, tornou-se uma situação insanável, incorrigível, incurável, e em 2014, como vocês colocam, eles se postam como amigos, né? Como irmãos um dos outros, né? Um do outro. Então, eles literalmente mentiram, e para o ano é tempo de eleição. E aí, será que o eleitor tem a cara de pau para ainda aceitar, do ponto de vista de votar em pessoas assim, que mentem deslavadamente para o povo, né, se colocando como irmãos, inclusive usando o santo nome de Deus em vão? Porque um irmão que faz mal para o outro, não é Deus que dá. É outra figura.
Pois não, Natália Ruda.
Deus olha, só dá o que presta.
Olha, eu entendo essa saída de Toninho do Pará como uma saída política, né? Haja vista também tem esse danado desemprego que o povo fala. Mas o PT lá do Recife fez mais ou menos o que os Taboquinha têm feito aqui. Os Taboquinha, né? João da Costa foi o prefeito do Recife, e João Paulo e Humberto Costa, esse pessoal, ficaram com a ciumeira tão da gota serena, os 4 anos, que acabaram com o PT no Recife. Nem foi eleito o João da Costa, nem o João Paulo. Humberto Costa é senador, só Deus sabe. Como foi que Humberto Costa chegou lá, porque não tem um senador mais ruim que Humberto Costa. Aí está aqui o Taboquinha. Olha, eu estou vendo o seguinte, Silvio. É uma briga interessante.
Quem é que tem voz dentro dos Taboquinha? Zé Augusto. Zé Augusto. Ele é o líder dos Taboquinha. É. Mas nós estamos vendo aí que certas figuras, como esses políticos, querem ficar sozinhos no partido. É. Porque tem, como se disse aqui em palanques anteriores, tem gado em Santa Cruz para ser vendido. Um partido tiver 15 mil votos, ou 18 mil votos, perdendo para outra ala, que o povo aqui só enxerga dois partidos, aí o caba tem um montante para vender na próxima eleição, para os deputados, para os senadores, né? Tem senador que vem aqui agora, porque o vereador Fernando Aragão e Diomedes trouxeram ele pelo fundo da calça aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Aí, então, esses caras chegam só na cidade como Santa Cruz, que hoje é uma cidade no porte médio muito bom e é vista em Pernambuco. Fulano de tal, o partido dele teve quantos mil votos? 17 mil votos. Eu estou dando um exemplo. Aí vai lá o sujeito. Aí o sujeito diz, ó, aqui gasta tanto, Beltrano não sei quanto. Mentira, quem fica com os dinheiros? Esse dinheiro da Lava Jato que teve por aí afora... Os caras são podre de rico. São podre de rico. E ficaram com os dinheiros. Vai uma miserinha. Vai uma miserinha para fazer política. O resto eles ficam no bolso. É como aqui também em Santa Cruz. O gado é bem vendido, seu José. Bem vendido mesmo. Olha, o cara, o prefeito de Santa Cruz, como Toninho, foi. Foi, 4 anos. Olha, 4 anos fizeram com o Toninho como se mata um piolho. Agora que o Toninho também, nessa parte, também ele aceitou. Aceitou. Porque o cara está com a prefeitura, com a estrutura de Santa Cruz do Capibaribe, Carlos Lisboa. Está à frente dos destinos. E não tomar uma posição, porque ele também aceitou. Aceitou. Então, essas palavras é muito interessante. De um que foi embora e de outro que ficou. Né? Quer ir acabar comigo, tem música, né? Com essa frase, tem. É, quer ir acabar comigo e o outro vem a nós e vosso reino, nada. Nada. Então, Santa Cruz do Capibaribe tem que ver também, Carlos Lisboa. Do outro lado, já saiu também o deputado Diogo Moraes, que também era Taboquinha. Já saiu o prefeito Edson Vieira, que era Taboquinha também. Se nós fosse lembrar aqui de nomes, nós passamos uma hora falando. Tem coisa errada. Tem coisa errada do outro lado.
Me permita, se você for ver, por exemplo, hoje, o contexto da formação do governo Edson Vieira, na sua maioria são pessoas oriundas, são pessoas dissidentes do hoje grupo de oposição.
Pois é. Denominado Taboquinha, então, né? Significa que esse povo todinho não tinha voz nenhuma do outro lado. Era um agariamento de votos para determinada pessoa. E que essa pessoa está feita a galinha que espalha o cisco, né? Ficando sozinho. Então, caros amigos que estão na escuta, que não é o nome do seu restaurante, vocês fazem uma análise. Mas a análise é muito profunda e muita extensa. O grupo Taboquinha... Do jeito que vai, só vai ficar um líder. Agora vamos ver se esse líder rebanha os outros para ganhar uma eleição em Santa Cruz do Capibaribe. Porque se for só para angariar frutos irreais, aí fica eternamente só um só.
Bom, 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, só lembrar que hoje teremos a celebração da missa de sétimo dia pela alma do senhor Luiz Pereira de Souza. A esposa Dona Joaninha, os filhos Rildo, Rosilene e Naldinho, os netos e também a Nora, né, a família, né, convida todos para participar da missa que será celebrada às 7h30 da noite de hoje, a missa de sétimo dia pela alma do senhor Luiz Pereira de Souza, o seu Nino da Serraria. Então toda a família está convidada, convida a todos a participar hoje, 7h30 da noite, na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Agora 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, na Comercial Têxtil tem filtro Sidoliso na NET por R$23,77 à vista, peça fechada. Fitness estampado R$22,70 à vista, peça fechada. A Comercial Têxtil, inclusive, está lembrando que segundas e terças, a partir do dia 27, não vai fechar para o almoço. Vai funcionar de 8 da manhã até as 18 horas, direto, sem fechar para o almoço. Com a gente também o restaurante Real Bistrô, né? Hoje é dia de você almoçar, cardápio legal, né? Qual é o prato de hoje, o prato do dia? Qual a tua dica de hoje, o Ralf Lagos? Qual a tua dica?
Rapaz, o cardápio lá é como é self-service.
Não, mas assim, mais a sua.
Mas aí eu não
a sua dica de hoje.
Não, o cardápio.
Bom, então tá aí, Real Bistrô no Rota do Mar Complex. Rota do Mar Complex. Laboratório Patrícia Braga, além de realizar todos os tipos de exames laboratoriais, conta também com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Rua Rogaciano Assis Aragão, 126 São Cristóvão, 373. 177-31. Brastul, levando você para diversos roteiros aí para você curtir, né? Além do melhor preço, tem as melhores promoções também. Para Costa do Sauípe tem de 16 a 20 de setembro aéreo ou terrestre. Pacote a partir de entrada, mais 8 parcelas de R$125. Ligue para Brastul 3731-5575 ou vá até ao lado da Igreja de São Cristóvão, que é justamente o endereço da Brastul. A Lírio Tibúcio, supermercado que tem agora também no bairro Santo Agostinho, com as grandes promoções: iogurte Chamito por 29 centavos, iogurte Chambinho 69 centavos, arroz Pop por apenas R$1,99, feijão legal R$3,59, uísque Títeres R$29,90, óleo de soja soia R$2,97. E na quitanda, tomate a partir de 99 centavos o quilo, cenoura R$2,79 o quilo e melancia por apenas R$0,99. Supermercado Alírio Tibúcio, agora também no bairro Santo Agostinho. E o doutor Carlos Antônio Rocha, não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado, com especialização dos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife, atendendo agora aqui em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana. Ligue 3731-4267. Diga, Carlos Lisboa.
Veja bem, rapidinho. O pessoal que, os moradores lá do bairro São Miguel, estão vivenciando um problema de dificuldade, em razão de, na planta daquele loteamento, constar de que os lotes onde foram construídas as casas, ou as casas que ainda estão para serem construídas, tem medida na sua planta de 8 por 18, né, e boa parte dessas pessoas adquiriram através da ACT Incorporações, mediante um contrato de compra e vendas, os lotes, os terrenos na medida de 4 por 18, e agora há todo um processo, Natália, de pressão para que as pessoas assumam o desmembramento desse terreno, sem que a empresa loteadora, né, e a prefeitura tome as medidas cabíveis em defesa.
Quer dizer que o cara que adquiriu é quem tem que entrar na justiça?
Não, é quem tem que fazer o desmembramento. Né?
Não, ora, empresa tem que entregar legalizado.
Legalizado, justamente. Né?
Isso aí
inclusive,
é errado.
Inclusive, ele se recorre a uma das cláusulas do contrato, Silvio, de que as pessoas têm que arcar, porque dentro do contexto do contrato diz que todos os impostos e taxas deverão ser pagas pelo comprador. E ora, um desmembramento, que é uma questão de ordem de cartório, né? não é um imposto, né, em via de regra. Então é preciso que as pessoas se organizem. Me parece também que o Lagosta também é morador desse terreno, e ele está conversando com as pessoas, né, e que as pessoas se organizem e procurem a prefeitura, que a prefeitura notifique a ACT Incorporações, notifique os proprietários do loteamento, e se porventura não sejam resolvidos a contento, então que formalizem uma denúncia ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa representar quem de devido e as coisas sejam resolvidas na forma da lei.
10 horas e 17 minutos, manda um alô para Luizinho Manguzá. Pronto, alô para Luizinho Manguzá, um abraço, uma pessoa aqui, final telefone 0916, faz críticas também a Tony do Pará, diz que ele teve todas as chances no grupo Taboquinha e ainda fica choromingando. É a Paula que faz essa crítica também. Deixa eu ver, Natália, diga logo que esse espalhador é Zé Augusto, final telefone 7898. Mais uma mensagem rapidinho aqui, deixa eu ver. pessoa está escrevendo aí. Pode fechar o microfone dele, porque está só rasgando papel aqui. Gente, eu queria ver se alguém... Não, o microfone estava aberto, ele estava rasgando papel. Não, não estava falando... Não foi você não, Natália. Não foi você. Não foi você. Cheio de quente, Natália?
Quero.
Tonho, em entrevista, Janielson, do Direto ao Ponto, diz que minha vida é mais que um livro aberto, é uma bíblia aberta, né? Ele pode dizer isso, final do telefone 4474. Outra pessoa que pergunta, cadê a usina asfáltica? Marcos da Palestina, bom dia Marcos, um abração para você. Outra pessoa aqui, final do telefone 2662. Bom dia Silvio e debatedores, só sei de uma coisa, se no vermelho a saúde está doente, no azul ela foi para UTI, final do telefone 2662. Mais mensagens aqui. Toninho está no Mar de Rosas. Se Toninho está no Mar de Rosas, porque vive chorando, final do telefone 0337. Ralf. Ralf, aquele Toninho agora está roxo. Bom, em vez de roxo está preto, é? Bom, enfim. 9372, final de telefone. Bom dia, infelizmente nós temos que ouvir isso dos políticos. Traídos somos nós, o povo que acredita em vocês políticos. Tonho quer mesmo o seu salário, enfim. Eliane, da Nova Santa Cruz. Beijo a todos, beijo para você também. Eliane, um abração forte. Diga.
Eu vi o cardápio do Real Bistrô e me lembrei de um fato interessante. Paulo Péa e Bento da Zabumba, Paulo Péa, ele tem... carro de lotação, né? E na época ele tinha muito Toyota. Você se lembra quando o povo ia para Maragogi, botava bem muito colchão em cima.
Ventilador.
Dos Toyota, ventilador. E Paulo Pé e Bento do Zabumba levaram um porco para comer na praia, né? Levaram.
Porco vivo? Né?
Vivo. Aí chegaram na beira da praia, mataram o porco.
Na beira da praia?
Na beira da praia. Aí... foram para lá, foram para cá, e o cara disse, e o sal? Ele disse, lave com a água da praia, que o sal já fica...
Já está pronto.
Já está pronto. Fizeram isso, lavaram com a água da praia e assaram o porco que comeram.
Aí ficou... Foi. Você estava lá também?
Não, eu não estava, mas fui convidado.
Um time com um jogador só pode tomar de 7-1 como o Brasil na Copa. Um time com um jogador só pode tomar de 7-1 como o Brasil na Copa. Final telefone 0319. Silvio, fale a Edson que o bairro Bolis Parques também faz parte de Santa Cruz. Saneamento não presta, iluminação não presta, não foi calçada nenhuma rua no bairro. O bairro não tem posto de saúde, não tem obra da gestão no bairro. Diga a ele que não venha só fazer porta a porta. William, do Bolis Parques. Um abraço, William, né? Cobrando aí que a prefeitura dê uma chegadinha lá também. Ninguém tem nenhum retrato dessa pesquisa, Luciano Neves. Um abraço, Luciano. Não, tem não. É apenas boatos, né? Deixa eu ver mais aqui, vamos respeitar a opção deles. Se colocar os políticos de Santa Cruz em uma peneira igual a Toninho, fica bem pouquinho. Um abraço aí, Antônio da Feira. Bom, tem mais mensagens, obrigado a todos. 10h21, só pra gente fechar.
Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Paulinho, um grande abraço para Paulinho.
Gente fina, viu?
Ele tá ouvindo a gente aqui no Rádio Debate.
Um abraço, Paulinho. Hélio Cirilo, um abraço, Hélio Cirilo também. Um abração também aqui para
Zombie
da Paz.
Acaba bom, né, rapaz?
E da Paz, lá no Cachoeira dos Bosques.
Você serra a boinha dele, vê?
De vez em quando,
Eu tô sabendo.
De vez em quando.
Você chega com essa carinha de bobo lá, mas de Onelma lá no seu sítio, não faz almoço, aí chega lá pros homens, 11h30 da manhã. Olha o horário que ele chega, 11h30 da manhã.
Não, olha você errado. Eu chego meio-dia.
Serradorzinho de boia que é a gota.
Abraço aí da Paz. Um abraço da Paz, um abraço Zomi, né? O Juscelino, a família toda.
Mário Débora, um abraço, Mário Débora.
Mário Débora. Cirilo, um abraço.
Tá me elogiando aqui.
Edmilson, Corina e Teia, pessoal lá do Crepe de Casa também, viu, Ralf?
Um abraço.
Em casa também.
Um abraço.
A Teia disse que todo dia, né,
muito obrigado.
Poder estar lá, né, ouvindo também, juntamente com Karina e também com o nosso amigo Edmilson. 10h22, hein?
Ô, Natália.
O que é crepe? Explica o que é crepe.
O crepe lá, que é aquele povo.
Explica o que é.
É uma comida.
Você tem que falar para a linguagem do povo, Natália, para o povo entender.
Eu tô dizendo o que é aqui. Então explique. Chamada crepe.
Tá. E como é o crepe?
Chega lá, sai todo encreprado.
Ô, Natália, explica como é. O povo tem que entender.
Mistura lá,
de quê?
Pizza, nem é farofa, nem é papa de aveia. É uma mistura lá, aí de...
É bom, não é?
É bom?
dá pra se comer.
É, muito bem. Ô, Natália, Natália, é, lá na sua, na ferramenta construção, vende serra de boia?
Serra de boia, não, e só lá em Silvio.
Mas aí, por que você não bota o Silvio José lá na prateleira? Pra...
Ô, Silvio, dez horas, dez horas, antes de encerrar, eu queria mandar um grande abraço.
Sim.
Para um grande amigo meu, que eu tô muito feliz, porque ele passou em medicina, ele vai ter que ir embora de Santa Cruz, infelizmente, mas
rapaz, quem
eu,
foi esse
eu
rapaz,
acho que é
nós dar os parabéns aí.
Mas eu tô feliz por ele, viu, Natália? É, um menino do bem.
Diga o nome dele,
peraí. Legal, um menino do bem, um menino carismático, que todo mundo gosta dele, que é o meu amigo Paulo Neto, filho de Manena e doutor Nanau.
Paulo Neto?
Paulo Neto.
Parabéns, não a conheço.
Dia 4, dia 4 agora...
As informações que esse rapaz
é gente, um cara,
gente maravilhoso. Gente rara, gente rara. É, e agora, lutador, olha, o batalhador, tentou em várias faculdades, passou em medicina, vai ser mais um doutor daqueles que a gente tem chupado para dizer que é de Santa Cruz do Caparibe. Um grande beijo, Paulo Neto.
10 horas e 23 minutos, final do programa. Tchau, 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 tchau. A seguir, Manhã da Bola, e você através do WhatsApp participando com a gente até meio-dia.
Política levada a sério. Rádio Debate.